Conta até três aí.
Um, dois, três.
Senhoras e senhores, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui de novo. Eu sou o Everaldo de la Cruz. Posso usar esse sobrenome, Lauro?
De la Cruz.
Meu nome é Everaldo de Oliveira Cruz. Então eu posso...
De la Cruz.
Uau, Everaldo caramba. De la Cruz. Ficou bom?
Uruguaio, né?
Mexicano. Isso, da família de la Cruz. Mexicano.
Uau, caraca. Meu Simon é francês, mano.
Tá
Simon.
Vendo? Só tem cara importada aqui.
Só gringo aqui
eu
nessa...
Eu sou árabe.
Árabe? Olha só. Mexicano.
Francês.
Árabe.
Eita, hoje a conversa vai
hoje
ser
vai
boa.
Ser uma conversa bem fora da casinha, pessoal. Mas brincadeiras à parte, nós estamos aqui num episódio especial. Por que um episódio especial? Nós estamos com dois microfones dourados. Um, dois, porque nós estamos lançando esse episódio de 2K. Quero agradecer a todos que estão curtindo no YouTube, que estão compartilhando nossos vídeos e, principalmente, está ouvindo o áudio no podcast, beleza? Amamos vocês.
Porra, o Lauro ficou magoado que dois falou dois microfones, que ele ficou sem microfone dourado, cara.
No 3K, o Lauro vem.
Aí, ó, já tá feito.
Com o microfone dourado.
Aí sim. Rapaziadinha, é o seguinte, hoje estamos gravando aí, boa noite primeiro, né? Estamos com o Lauro aí, o Lauro vai estar se apresentando, falando aí um pouquinho mais sobre quem é o Lauro pra vocês aí. E a gente vai estar conversando, trocando uma ideia aí, falando sobre tudo que vocês imaginar. Pode crer que vocês vão curtir esse episódio aí. Vai lá, Lauro.
Poxa, obrigado o convite. Tô muito feliz de estar aqui. Parabéns, 2K não é pra qualquer um. Eu não tenho microfone dourado porque eu no YouTube não tenho nenhum K, entendeu? Então daí eu tô trilhando ainda, mas eu vou aprender com vocês aqui nessa conversa. Daí quem sabe eu chego lá. Mas uma alegria estar aqui. Boa noite pra todos, né? E vamos trocar aquela ideia da hora.
Rapaziada, é o seguinte. Na última, eu já vou fazer isso agora, porque assim, já tem que começar daquele jeito. Da última vez que o Lauro veio aqui, eu prometi pra ele que eu ia dar uma camisa do projeto pra ele, né? Então eu tenho que cumprir isso daqui, né? Eu já vou começar no começo, né? Alguns já queriam que eu fizesse depois, mas eu vou fazer isso agora, porque eu tô ansioso pra entregar essa camisa, entendeu? Porque eu quero ver ele aí ganhando um...
Que isso.
Ó, essa é a camisa, ó.
Oh, show de bola, olha só. Uau. Que elegância.
Então aí, ó, estamos recebendo.
Tem que mostrar isso aqui.
O Lauro já tá recebendo aí. Copinho.
Olha,
também, ó.
O atleta, hein?
Isso,
ó. O Lauro tá levando um copinho também pra casa. E eu vou aproveitar que o Mano é amigo do Lauro aqui também, ele já vai levar. O Alan também pediu uma peita aí, ó. Tamo dando de presente pro Alan uma camisa aí, ó. Alan, já tá na responsa do Lauro aí, hein? Só pegar lá, que ele falou que você tá devendo um churrasco pra ele lá, Lauro.
Eu tô devendo.
Isso, olha só.
Essa é do Alan?
Essa é do Alan.
Era, né? Aí, Alan.
Aí, show de bola. Vamos puxar
uma batalhinha.
Olha só.
Ó, depois você bota na sacolinha aqui, ó, pra levar. Aí é pra vocês ganhar o nacional com elas aí, se vocês quiserem, ou dar um rolê aí com a namorada, com a família.
Tá apostando nos caras certos, não sei.
Com toda certeza, sim.
Com toda certeza.
Tamo apostando.
Estamos no nível dessa camiseta.
Isso. Eu já quero conversar, eu quero começar aqui, cara, fazendo uma pergunta que eu queria ter feito já faz dia, mas não deu pra me fazer, e é o seguinte, Laura. Eu queria perguntar pra você, porque todo mundo sabe, né, que você já foi aí... pro Nacional, inclusive chegou na semifinal do Nacional, né? Já ganhou várias batalhas, mas eu queria ter feito essa pergunta e ainda não deu. Qual que foi a sensação quando você tava lá no Nacional, cara? E você tava um pouquinho antes, assim, tipo um minuto antes de entrar na semifinal do Nacional. Qual que foi a sensação de ter rimado perante lá? Acredito que tinha mais de 10 mil pessoas no Nacional de 2019. O que que você pensou assim, cara? Você tava praticamente ali a uma vitória de ser um finalista nacional, né? O primeiro do Paraná.
Cara, pergunta ótima. Assim. Meu ponto forte é minha memória. Eu, quando você me pergunta os parados, eu volto lá onde eu tava, tenho as mesmas sensações. Assim, isso é o auge do meu ser, assim, é minha memória. Então eu lembro de vários momentos, mas respondendo especificamente ali, antes daquela semifinal, o que estava acontecendo antes disso? Tava tendo um show, né? Foi no segundo dia, o Nacional foi em dois dias, então no domingo tinha quase 30 mil pessoas naquela praça em BH, né? Eu já sabia ali quem eu ia enfrentar. Não, era sorteio, né? Foi sorteio para saber quem eu ia enfrentar. Então eu não tava pensando muita coisa não, cara. Eu já tava muito feliz porque eu já tinha chego mais longe do que eu pensava. Então quando eu olhei toda aquela galera, tipo, eu me senti só muito honrado, sabe? A minha sensação era assim, caramba, já fiz tipo, a minha parte, assim, pelo meu estado, já chegamos. Primeira vez que a gente tá chegando aqui no Nacional, eu tava feliz mesmo, assim. Aí, quando... E aí, uma coisa, uma particular, né? Que envolve o processo antes da caminhada nacional. Eu já tinha ganho o meu estadual, o meu regional. E o último foi o do Grupo F, que era São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E aí, tinha um MC lá, naquele grupo, disputando, que era uma referência pra mim, assim, que eu assistia várias batalhas, eu gostava muito dele, que era o 90. E aí eu falei, 90 vai passar pro Nacional, 90 vai passar. E aí quando eu lembro que fui pra igreja, voltei da igreja, meu irmão tinha assistido, eu tava na casa da minha mãe, meu irmão tinha assistido esse regional, que era o último, os últimos dois classificados pro Nacional iam sair dali. Aí ele veio me contando os resultados e não sei o que, e daí lá na semifinal deu 90 contra Dudu, e adivinha quem passou? Quem ainda? Tinha sido o Dudu, né? Daí, 90. Mano, eu lembro que eu vibrei assim, eu vou enfrentar o 90 no Nacional. Caramba, vou realizar um sonho e tal. E aí, chamou primeiro o Lauro e depois chamou o 90. Então, na hora, eu falei, cara, sonho realizado. A sensação era essa mesmo, entendeu? Tipo, não tinha nada ali, assim... Não tem outra sensação, cara, que descreva aquele momento ali. Eu estava muito realizado. Durante o processo nacional, passei por várias sensações diferentes, sabe? Mas naquela última batalha ali, quando eu estava a um passo de ir para a final, confesso que depois que eu não fui, aí teve aquele sentimento de tristeza, óbvio, né? Ninguém mais vai um lá para perder, né? Tipo assim, pô, é uma chance que talvez você nunca mais vai ter na sua vida. E aí você fala, caramba, uma batalha. O que será que teria sido se eu tivesse ido para a final? Mas nada paga a honra e a felicidade que eu senti naquele momento ali, cara.
Eu também tenho uma curiosidade, e uma curiosidade também dos ouvintes, né? Das pessoas que estão assistindo esse app pelo YouTube, ou até mesmo quem está vendo pelas plataformas de áudio, que nem o Spotify, do iTunes Music, do Amazon também, que vão estar ouvindo ali. Tem um grande público, que eu sempre acompanho ali os públicos que ouvem, e eu creio que alguma dessas pessoas... não consegue entender a dimensão que é essa questão da batalha de rap aqui nessa geração de hoje, né? Porque nós sempre tivemos aquela ideia assim que o rap seria Racionais, seria esses grupos formados. E só que nós vemos que por trás disso ainda tem as batalhas, tem as pessoas que fazem rimas ao vivo. Eu tô falando de um termo meio que leigo, porque tem pessoas que de fato não sabem. Nós estamos conversando sobre batalha, sobre rima, e as pessoas estão ouvindo e falam, mas como será que é isso, né? Então, eu gostaria que você contasse pra gente aqui, agora que nós já sabemos que você chegou na Nacional, né? Como que começou, né? O que significa a rinha e como que você começou, pra quem é leigo, como eu no caso, né? Vamos dar um exemplo assim, pra saber a dimensão que é isso. Isso, né? O quantas pessoas que participaram, tem vários artistas, mas que começaram rimando e hoje são famosos. Aí o Emicida, por exemplo, eu acho que todos já ouviram falar, né? Então conta pra gente como você começou, né? E como que você chegou nesse Nacional que foi comentado agora pra gente aí.
Certo. Então, quando você joga futebol com seus amigos, tipo assim, a pelada que a gente fala, né? Na várzea e tal, cara, o cara não sai dali, ele sabe que aquilo ali não é o profissional, certo? O cara joga vôlei, basquete na praça, ele sabe que aquilo ali não é o profissional. Fechou. Na batalha, o que acontece? O cara também sabe que ele tá começando aquilo ali e não é o profissional, mas pode chegar a ser. Então a plataforma que a batalha te dá é muito mais até do que os views ali de mídia. Mas a sensação que ela te dá é tipo, caramba, eu tenho um talento e se eu for progredindo nisso, daqui a pouco, cara, eu tenho uma carreira. Foi o que aconteceu comigo. Sim. Então a batalha te permite, diferente dos grupos formados, como você disse, a batalha te permite ter uma carreira, não só uma carreira solo, mas uma carreira curta, onde você decide a hora que você para, você decide a hora que você começa. Você não precisa de um grande investimento para começar a batalhar, que não seja só coragem. Ah, e se eu perder? E se eu cansar? Aí você para. E chega, né? Quando as batalhas começaram, lá nos Estados Unidos, as batalhas de rima, os primeiros registros, era só para ser um desabafo para a galera que vivia a opressão ali nas periferias. Se encontrava e desabafava, então nunca foi pessoal. Eu te xingava, mas não era contra você. Você falava mal de mim, mas não era contra mim. Era um desabafo do seu próprio ser. Né? Eu começo nessa vibe de ter um dom, de não ter nenhuma obrigação profissional, mas de usar esse dom. Então eu chego na praça, quando teve uma batalha perto da minha casa, que é a Batalha da Menô, ali onde eu comecei, e batalha até hoje, inclusive, não sei quando vai a hora esse episódio, mas eu volto daqui a pouco para batalhar esse ano, né, na Batalha da Menô, próxima quinta-feira. E o que acontece? Eu começo ali... nesse contexto, entendendo já isso, né? Eu já venho adulto para as batalhas. Antes eu brincava em casa, com um amigo ou outro, mas eu venho com essa questão de querer contribuir. E é isso que eu te falei, que permite uma carreira curta, que se transforma numa carreira, te dá uma plataforma, aconteceu comigo. Então o Paraná nunca tinha ido pro Nacional. Antes disso, o Paraná nunca tinha, tipo, vencido a aldeia, por exemplo, né? Tinha vencido uma vez, né, com o MC Wade, a de Pinhão, né? O herói, né? Aqui pro estado muitos não reconhecem, mas, pô, o primeiro a fazer isso. Então, assim, o Paraná tinha pouca visibilidade. Aí eu vim, consegui esse título que foi de expressão. Aí a gente teve ali o estadual, consegui vencer o estadual, né? Fui me classificando. E de repente aí teve o regional, venci o regional, e quando eu vi eu tava lá no nacional, e venci a primeira fase, venci a segunda e fui até a semifinal. Meu único objetivo era contribuir. Então teve batalhas que eu fui lá e fui campeão, fui vice-campeão, legal, mas teve batalhas que eu fui só pra levar a caixa de som, teve batalhas que eu fui pra apresentar, teve dias que não tava muito legal, teve dias que eu perdi na primeira fase, né? Nem na vida não é feito ali só de vitória. Eu queria contribuir, cara, e eu sentia que se eu fizesse, me esforçasse e fizesse uma batalha boa, eu contribuiria dessa forma também. Então é o que acontecia fora da roda de rima, é uma troca de ideia, uma conversa, um abraço, mas a estrutura, né, ajudar ali, mas dentro da batalha, se eu viesse, colocasse um papo assim, que eu achasse que fosse mais construtivo, nessa, quando eu ganho a Batalha da Aldeia lá em São Paulo e eu volto em 2019, eu falo, caramba, até onde eu posso ir? Aí eu mudei a mente, assim. Eu falei, tá, tô contribuindo, mas agora acho que eu posso fazer alguma coisa a mais pelo meu estado, né? E deu certo. E deu certo e nunca mais parei, porque daí todos os passos depois que eu voltei no Nacional foi pensando nisso. Pensando em como contribuir pro meu estado.
E a pergunta que não quer calar, vai tentar o Nacional esse ano?
Cara, isso é muito relativo mesmo, assim, porque é uma pergunta que se você perguntar pra todos os MCs que sonham isso, vamos dizer que tem aí 500 MCs no estado do Paraná, chutando baixo, todos gostariam de ir, todos querem, mas obviamente a maioria desses nunca vai pro Nacional. É tão difícil quanto ir pro Nacional, acredito que seja voltar ao Nacional. Admiro muito quem consegue, mas acredito que seja muito difícil, entendeu? Eu sou um competidor, eu vou competir até o momento em que eu sentir que eu ainda consigo fazer isso. Então, meu foco é na próxima batalha que eu for lá, na Batalha da Menor, eu fui lá fazer a melhor batalha que eu puder e tentar vencer aquela batalha. Agora, e o Nacional? Poxa, aí vai ser daqui uns meses, vai começar as primeiras seletivas, ali que eu vou saber como é que tá, como é que eu tô. Então, assim, se eu for tentar ir pro Nacional, é pelo prazer de competir, porque acredito que o que eu deveria, ou a responsabilidade que eu tenho com o estado do Paraná, eu já alcancei. Então, eu acho que tem outros MCs que podem representar bem o estado. Então, se o Lauro for... Hoje já não é só pelo estado do Paraná, mas pela satisfação pessoal dele de fazer isso também.
Eu se identifico muito com você, só que aqui não é, já não tão, não numa magnitude tão grande igual você, pelo fato da... Eu tenho muito isso aqui pra Piraquara, né? Inclusive é legal você estar aqui, porque semana que vem, cara, vai pegar fogo aqui, porque Piraquara ganhou uma vaga pro Street of Styles. Não sei se você conhece o evento. Ganhamos, então já tá alinhado no grupo lá. Hoje a gente tem 7 batalhas aqui e semana que vem, né, vai rolar uma seletiva em cada batalha, em cada dia da semana. Então vai começar na segunda e vai até domingo.
Vai ter batalha todo dia na
vai
cidade.
Vai ter batalha todo dia. É segunda, animal. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A nossa seletiva vai ser terça-feira. Né, aqui do holandês vai ser terça-feira pra gente decidir, aí a gente vai escolher o campeão de cada uma, depois vai ter a seletiva final pra ver o MC que vai representar Piraquara, isso daí. Então é até legal, porque aqui também a gente tá tentando trazer esse, porque querendo ou não, a gente tem aqui, só que não é tão expressivo ou tem tanto apoio, por exemplo, a Batalha de Pinhais, que pra gente ali é referência, a gente conseguiu tantas e tantas coisas, né, e aqui ainda vejo que a gente tá começando a caminhar, né? Hoje eu tava lá agora com o secretário de cultura. A gente vai tentar aprovar agora na prefeitura reconhecer as batalhas de rima como um movimento cultural, né? E aí pra gente poder, através disso, começar a fazer outros e outros eventos. Então, assim, são coisas que, através dos pouquinhos de cada cidade fazendo, a cena vai crescendo cada vez mais, vai vindo cada vez mais MC, vai acontecendo cada vez mais, né? Então, pra nós prosseguir aqui, eu tenho que falar um negócio aqui, gente, pra não ficar tão chato também. Eu, infelizmente, perdi na primeira fase, pra quem não sabe. Eu vou ter que falar aqui a história. Desde quando eu comecei a batalhar, eu nunca tinha perdido na primeira fase. Né? Mesmo nunca tendo numa batalha de rima, eu nunca tinha perdido na primeira fase. Acredito que o Lauro até me deu essa camisa, porque ele viu muito potencial no meu, na minha rima, né? E, infelizmente, né... Perdi na primeira fase. E N7, você me paga ainda. Semana que vem eu te encontro na seletiva. Agora vamos continuar.
Vamos
precisar
continuar,
falar isso.
Vamos
ele
continuar.
Deu a volta, cara.
É,
pra poder mandar um recado.
Eu precisava.
Ele deu a volta, ele foi lá na prefeitura pra voltar
É que eu queria colocar na minha bio MC que nunca perdeu na primeira fase, mano. Mas...
Só que dessa vez, infelizmente, não foi possível.
É que assim,
né?
Desde a hora que o Lauro chegou, gente, eu já tava querendo falar pra ele: nunca perdi na primeira fase, nunca perdi na primeira fase. E aí.
Eu lembro a primeira vez que eu tomei um 2-0, que eu perdi sem terceiro round. Eu tinha esse tipo assim, pô. Nossa, eu perdi, mas, pô, foi pro terceiro round. Eu pensava assim, perdi de novo, foi pro terceiro round. Eu falei, pô, legal, porque eu faço batalhas competitivas, eu não perco de 2-0. Aí lembro um dia, cara. Primeiro dia, eu lembro até hoje, perdi 2-0. Eu lembro que eu saí, aí fiquei pensando, cara, por que que eu batalhei? Eu fiquei assim, esse era o dia que eu não devia ter batalhado. A batalha saiu no YouTube ainda, né?
Nossa.
Aí, quando saiu na semana, assim, eu lembro que eu assistia. Nossa, eu sou horrível. Aí tem... Sabe quando aquela sua tia ou sua mãe te elogia e, tipo, é só porque ama você? Sabe? Você foi muito bem e você não foi? Então,
aí
nos comentários do YouTube tinha um cara assim... Caramba, altas rimas da hora e ninguém grita. E eu, nossa, cara, não tem nenhuma rima da hora.
Não tem nenhuma.
De ruindade mesmo, sabe? Então... Sei que você tá passando. Não, teu recorde era melhor, né? Nunca fiz a primeira fase.
Obrigado.
Eu não tive. Parabéns, Samar. Que venham muitas vitórias e.
É, você queria falar outra coisa.
Porque as derrotas virão, né?
É,
como, cara.
Então, gente, a derrota você já tem.
A gente,
né,
tinha preparado todo um roteiro, mas não, eu não queria começar me apresentando, eu queria começar dizendo que eu nunca perdi na primeira fase. Então eu já falei, agora a gente vai voltar pro nosso roteiro aqui, pro nosso roteiro normal do podcast.
Podcast, né? O nosso objetivo.
Eu perdi esse título aqui, agora a gente vai começar a voltar pro roteiro. Fala aí.
Isso. Ó. É, porque assim, esse podcast começou agora, nós temos bastante coisa pra fazer. Com certeza o Lauro ele vai rimar sim, tá? Pode ficar tranquilo. Nós vamos jogar umas palavras aleatórias pra ele fazer umas rimas aí e mostrar o porquê ele foi pra final aí do Nacional, é claro, né? Que daí todas as pessoas que estão ouvindo ou que estão assistindo agora vão estar pensando assim, poxa, mas o cara é MC, então ele vai fazer... Essa é a questão. Falou Lauro MC, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão da rima. Mas fique aí, aguarde mais um pouquinho que já nós vamos fazer umas rimas aí. Eu não, né? Ele.
Ah, falou nós, hein?
Não. Nem copiado eu sei fazer as rimas, nem anotado, né? Então, vamos deixar pros meninos que sabem, menos o Matheus que perdeu na primeira fase, mas ele também vai participar. É, agora nós vamos falar da coisa mais importante, né, do nosso objetivo de estar reunido aqui, que é falar aí sobre Jesus. Essa é a melhor coisa que nós temos, tem a nossa resenha, a gente dá risada, a gente brinca, a gente fala das camisetas, dos copos, até no mais ou menos no meio do podcast, nós vamos estar divulgando melhor essas camisetas aqui, que por sinal estão muito lindas, são camisetas exclusivas. Essas camisetas aqui você não vai achar em loja nenhuma, porque são feitas sob medida, né? Então não é aquela camiseta que você vai, vou numa loja, não tem, essa camiseta aqui é de uma ótima qualidade, né? Exatamente, o pano é diferente, as estampas também são exclusivas pra você que escolhe. E depois no final ali o Matheus ele vai dar uma dica sobre isso.
É verdade, ó, tô aprendendo, hein? Se liga, quando você compra essa camisa aqui também, você não apenas fica bonito, chique e elegante, você ajuda um projeto social que tem 172 crianças, então... Chama a gente aí, ó, no PV.
Isso, exatamente.
Compra sua camisa aqui.
Olha, temos
seu
os copos também aqui, né? Os copos do personalizados, tá? É, daí no final o Matheus ele vai dar mais dicas sobre isso, daí vai passar o contato, como é que faz pra poder ver a história aqui do JH Store, né? Então tem um símbolozinho aqui, é muito bacana essa camisa. Eu não encomendei a minha, mas eu vou encomendar a minha no próximo podcast. Certeza que eu já vou estar com a minha aqui, tá? Combinado, Matheus?
Combinado.
Qual cor vai ser?
Eu vou fazer, eu achei legal essa branca e roxa aqui. Eu vou fazer uma de manga comprida, branca e roxa. Fica todo mundo aí, ó. Alguém que tiver alguma dica, pode deixar nos comentários aí, tá? Qual que ficaria legal aí? Uma camisa pra mim.
Se ia mudar, se ele usasse uma...
Oi? Não, eu perguntei só por curiosidade, né? Porque o cara é elegante e tal, sabe mesmo? É que falou que é personalizado, né?
Isso.
Então, só pode pedir lá a cor que ela quiser.
A cor que ela achar que fica legal.
Eu não trocaria, ficaria com a laranja mesmo, até porque jardim holandês, Holanda, laranja, né? O Alan quer mais sem noção, né? Mas tá linda, só que eu acho que tem que saber o contexto das coisas, né?
Isso, exatamente. Então nós vamos divulgar daqui a pouco aí o JH Store. É, mas assim, Lauro, nós vemos aqui... aqui que além de você ser uma pessoa que é do meio aí do hip hop, da cena nacional, do rap nacional, que tá contribuindo pro crescimento até, né, tá divulgando, porque muitas vezes as pessoas conheceram essa cena do hip hop, do rap nacional aí, através de você. Porque daí você faz algo ser grande. Por exemplo, você começa a postar os seus stories, as pessoas que te seguem muitas vezes nem têm a noção da grandiosidade que tem, né? Mas por trás disso também, uma das coisas que você comentou que você faz a diferença, que de fato, né, é pelo fato de você ser cristão também, né? Então, neste momento é uma coisa que diferencia bastante, né? Não que vamos dizer assim que, querendo ou não, essa cultura do hip hop é um pouco marginalizada, né? As pessoas já tem aquela cena pejorativa, dizendo que é questão do hip hop, do rap nacional, é mais coisa para pessoas que estão à margem da sociedade, mas nós sabemos que não é muito bem assim, né? Nós temos na cena do hip hop nacional as pessoas que falam de Jesus, que trazem o bem, que fazem o bem nas suas rimas, que incentivam, que vão em comunidades e que ajudam, né? E eu gostaria de saber de você aí, como é que foi, né, esse seu conhecimento com Jesus, como é que foi que você começou a caminhar com Cristo, né? Qual que foi a questão que fez a diferença, a palavra-chave, a hora que deu aquele estralo, essa pergunta principal que a gente faz aí pros nossos convidados.
Já emendando, né? Você já responde como que quando você conheceu, você já encaixou essa questão assim da batalha com a parte da igreja, como que foi?
Entendi. Então, eu já falei uma frase algumas vezes assim, né? Porque o rap me levou até Cristo, né? Não foi ninguém que foi lá na minha casa, assim, me convidar pra ir na igreja, entendeu? Quando eu não estava indo na igreja ali na minha adolescência. Não foi ninguém que foi lá me instruir, não. Eu estava ouvindo rap mesmo. E aí, a partir disso, a minha mente entrou em conflito com os problemas que estavam sendo narrados nas letras que eu estava ouvindo mesmo. Eu comecei a entrar num ponto onde eu estava refletindo muito, muito. E eu tinha 14 anos. E aí eu comecei a perceber assim, pô, eu posso até ter problemas aqui, algumas coisas que eu não curto na minha vida, mas tem gente passando por problemas bem piores. E aí eu tenho aquele meu amigo que tem as tretas da vida, mas tem gente com tretas bem piores. Então, eu fui entrando nessa neura e tipo, cara, existem problemas que eu não posso fazer nada no mundo, tá tudo um caos, tá tudo zoado, tá tudo perdido. Tinha uma letra do Facção Central que eu via bastante que dizia assim, só tem o nome, eu lembro até hoje da música, O Homem Estragou Tudo, se não me engano. E aí
já,
tinha um verso,
já ouvi.
Já viu? Tinha um verso que dizia assim, só vejo uma solução no nosso caso, o meteoro tipo aquele que matou os dinossauros. Cara, ele é desse nível. Aí eu nessa busca comecei a buscar respostas, fui ler a Bíblia que tinha lá em casa, e lendo essa Bíblia, eu comecei a crer no Jesus, como é que eu vou dizer, da forma mais racional possível, sabe? Daí comecei a ouvir alguns testemunhos, aí já fui pro rap gospel e tudo mais, procurei a igreja mais próxima e comecei a frequentar. Ninguém da família tava na igreja naquela época, vamos dizer assim, né? Então ali que foi esse que deu esse clique, né? Vamos dizer assim. Comecei um relacionamento com Deus, queria me entregar, queria viver de verdade, não queria ver uma fé que fosse mentirosa, entendeu? Simples, né? A partir daquele momento, eu já entendi então que tipo, não era uma brincadeira, que não tem nada mais importante que seu testemunho, cara. E não é nem pra impactar os outros, assim, é você dormir com a consciência tranquila, né? Então, por exemplo, assim, pô, se o céu é real, então eu tenho que ir pro céu, né? E vou pro céu já, né? Já vou me portar como alguém que tá indo pro céu. Tudo ficou muito lógico pra mim, assim, né? Mas você não humanizou a fé? Não, pelo contrário, porque daí eu vi o quanto era ruim, o quanto as coisas eram impossíveis. Na lógica, eu vi como tudo era difícil, como os problemas realmente existiam. Mas, pô, eu saí de uma realidade onde, vou dar um exemplo, tá? Se tem uma criança sendo abusada lá do outro lado do planeta, eu saí da realidade onde eu só podia lamentar pra uma realidade onde eu podia falar, Deus, eu não estou lá, mas o Senhor está. Então, peço que o Senhor venha interferir agora nisso que eu nem tô vendo. Minha vida muda aí, a partir desse momento, meu relacionamento com Cristo. Ele é racional, lógico, mas tem que ser poderoso, senão não tem sentido. Quando eu vou... Aí então eu conheci Jesus através do rap. O rap foi meu evangelista, né? E não só o rap gospel, é isso que é interessante. Agora, quando eu volto pro rap, é o que eu falo, né? O rap me levou a Cristo e Cristo me devolveu pro rap, né? Aí eu já venho com esse senso de missão, então... eu tô ali, minha esposa tá grávida, eu tô com dois trampos. Não tem sentido o cara começar a batalhar num cenário desse. Imagina, a primeira quinta-feira que eu fui pra praça, voltei cheirando maconha na jaqueta, no moletom. Caramba. Derrubaram bebida em mim. Você chega em casa, sua esposa grávida olhar e acreditar que, pô, você não fumou, você não bebeu, você não traiu ela. E tal. A primeira vez foi assim, entendeu? Tipo assim, aí, continuo fazendo isso ou não continuo. É, minha esposa sempre me apoiou. E, cara, eu cheguei na época pro líder de ministério que tinha na igreja, pessoa que me discipulava, falei, e mostrei o vídeo da batalha. Falei, o que você acha disso aqui? De eu fazer isso aqui? Né? Aí ele falou assim, Lauro, eu acho que pra fazer isso aí tem que ser muito corajoso. E eu acho que você é uma pessoa muito corajosa. Sim. Cara, aí eu fui uma vez, vi que podia contribuir, e fui mais uma vez. E aí, né, até chegar ao ponto que a gente falou agora há pouco aqui. Tá, mas como que você linkou isso com a sua fé? Eu lembro que quando eu chegava na igreja e contava pra uma pessoa ou pra outra, a galera ficava impactada com o que eu tava fazendo. Todo mundo falava que tava sendo uma bênção, que era legal, mas ninguém queria ir lá, né? Só eu ia. E nessas, eu lembro que uma vez uma pessoa falou, nossa, que da hora, né, que o Deus tá fazendo, Deus tá te usando e tal. Mas pesado, né? E daí não tinha como se falar que não era pesado. Lógico que é pesado. Você vai num lugar onde a galera é marginalizada, onde a galera tá sofrendo, onde a galera tá indo numa batalha pra desabafar, muitos ali numa depressão, cara, disfarçando seus problemas, entendeu? Buscando um ponto de apoio. Lógico que é pesado. Não tem como ser diferente. Enfim, o tempo foi passando, vieram os resultados, aí aquela parada, você aparece na televisão, já muda um pouco o conceito que você tem. Você ganha uma competição, você ganha um prêmio, já muda um pouco as coisas, né? O jeito que a mídia te mostra é diferente. Muda um pouco, assim, a percepção que as pessoas têm de você. Então, eu acho assim, cara, que... e aí, o que eu vivia na minha fé, eu trouxe pra batalha, cara. Entendeu? Pra batalha. Então, eu acredito que eu sou mais respeitado, sou respeitado pelo testemunho que eu tenho na batalha. Tipo, eu não posso contradizer minha postura rimando, a maneira como eu trato os outros e tudo mais, né? Acredito, assim, que se eu fosse só um cristão, eu teria algumas portas abertas e algum tipo de respeito. Mas eu cheguei em muitos lugares por ser um rimador. E quando eu tô na rima é legal, porque eu coloco todo o meu cristianismo à prova, cara. Toda a minha humanidade à prova. E, poxa, eu até aqui tenho sido aprovado. Já errei, lógico, mas tenho sido aprovado. E aí quando eu chego na igreja, é diferente. Aparece que todo o meu hip hop é aprovado. Entendeu? Não, e aí eu tenho que sustentar isso também. Uma vez teve uma batalha que eu tava numa igreja. Aí eu ganhei a batalha, aí uma senhorinha... A batalha foi numa igreja, era a batalha de sangue, que a gente chama, não de conhecimento, mas a batalha foi numa igreja. Eu ganhei a batalha e veio uma senhorinha, fala assim, nossa, foi muito legal ver você rimando. Eu nunca ouvi, nunca gostei de rap, mas agora eu gostei por sua causa. Aí eu olhei pra ela, peguei na mão dela e falei, graças a Deus, mais uma convertida pro rap. Mas assim, eu tento conciliar as coisas dessa forma, é colocar como se fosse uma coisa só e não coisas separadas. Ó, o Lauro na igreja 1... Lauro fora é outro, não. Pra mim acontece tudo junto, até porque a minha conversão foi tudo junto, entendeu?
E tá sendo engraçado você falando isso, até porque, por exemplo, algumas batalhas agora que eu fui, enquanto eu tava batalhando, teve duas batalhas em específico que eu fui atacado, a pessoa usou, como que eu posso dizer assim, a minha fé é pra usar ali e fazer um ataque, né? E o legal é que assim, você, tipo, ele jogou as ideias dele, eu joguei as minhas, a gente teve... como se fosse uma troca de ideia, mas em cima de um beat, em cima do... tendo que rimar isso, e tipo assim, a galera em volta super achou legal, gostou, e depois a gente ficou numa boa, trocou uma ideia. Então isso é legal também, porque você consegue se expressar, o cara se expressou, eu expressei, ele expressou aquilo que ele queria expressar, acredita, eu também defendi, expressei o que eu acredito. Então acho que isso é legal também, porque a batalha ela consegue unir pessoas de cara, diferentes crenças, de diferentes ideologias, tipo assim, consegue colocar numa praça, juntos, assim, tipo, o que em muitos outros lugares não consegue. Nós temos inclusive, por exemplo, igrejas hoje que tem um olhar de preconceito, que às vezes não abraça fulano, ciclano, deixa de lado, e a batalha consegue fazer essa junção de diferentes ideologias, né?
Só que eu acho também que você tem que saber a hora das coisas, né? Da mesma forma como, assim, quando você tá trabalhando lá, por exemplo, eu trabalho, eu atendo telefone, né? Cara, eu não posso achar que eu vou orar por todos os clientes e pregar, por exemplo, eu tenho que fazer meu trabalho quando eles estão ali pra eu atendê-los, né? A batalha é da mesma forma, você tá ali pra fazer uma boa batalha. Atacar, responder, construir uma linha de raciocínio, um golpe, né? Uma linha de soco, uma discutir, entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo, né? Cara, já teve MC que precisou, tipo, tava passando fome, cara, precisava de cesta básica. Aí eu fiz o contato na igreja e a igreja se deu uma cesta básica. O MC nunca tinha ido lá na igreja. Pô, da hora? Agora, como é que fica o meu testemunho? Você chegar na batalha contra o MC e falar assim, e eu que te dei uma cesta básica, entendeu?
Sim.
Você tá entendendo? Verdade. Eu jogo fora tudo o que eu fiz. Exatamente. Você tá vendo como, qual é um princípio bíblico, cara? Que a tua mão, uma mão fez, a outra mão...
Nem precisa de saber, não
é?
Exato.
Você viu? É princípio, cara. No começo, lógico, o Lauro é notado pelo quê? Eu imagino, né? Cara, ele é notado por três coisas. Acho que ele não tinha estilo, não tinha nada a ver o estilo da galera. Acho que totalmente nada a ver, né? Eu era o diferentão lá. Outra coisa, ele não fala palavrão, ele não bebe, não fuma. Acho que no começo a galera nota isso, obviamente. Mas daí vai para um outro lado. Quando você vai para um estúdio, tem alguém fumando e você não fica fazendo cara feia, mas simplesmente, quando você, tipo assim, os caras estão passando baseado ali na roda, você simplesmente não aceita. Mas você não fica, você continua a conversa, você continua amando aquela pessoa, abraçando, entendendo.
Trocando ideia, né?
Entendeu? Aí é um outro estágio, uma coisa um pouco mais profunda, cara, que só se constrói com o tempo, entendeu? Isso. E assim, você falou uma parada bem, tem muitas igrejas que tem preconceito. Cara, é justamente um preconceito, porque não conhece, não foi lá. Mas eu falo, cara, tem bastante filho de pastor em batalha, entendeu?
É, exatamente.
Isso é uma coisa muito dolorida, eu acho, assim, entendeu?
É, essa questão, assim, é que você diz, né, digamos, eu não bebo, eu não fumo. No primeiro momento, as pessoas elas acham aquela diferença. Só que com o passar do tempo, essas pessoas elas começam a falar assim, bom, pera, opa, o Lauro tá aqui, não vamos fumar perto dele. Acontece muito comigo, eu falo, porque acontece muito comigo, tipo, na empresa, né? Em algum lugar onde eu vou, que as pessoas fumam, estão bebendo, eu chego, converso, as pessoas já, opa, ele não, ó, vamos fumar pra lá, ó, não vamos beber, nem ofereça, né? Porque já sabe que com o passar do tempo, essa realidade vai se adaptando às pessoas e as pessoas respeitam, porque você se dá o respeito antes, né? Agora, quando as pessoas não te respeitam e continuam te oferecendo, alguma coisa de errado tem?
É, então, exatamente, tipo assim... É, o que acontece? Ó, barulho na porta.
Eita.
Pode entrar. Adivinha veio. Só quem chegou.
Chegou.
Não, pera aí um pouquinho, vamos inverter.
Não, vamos guardar a camisa, calma aí.
Não, tira a camisa. Tira a camisa.
Não,
tira a camisa.
Calma aí.
Meu Deus.
Caraca.
A mesa é muito pequena para coisas tão valiosas.
Isso, tá, ó, olha só. Enquanto o pessoal tá tirando a camiseta aqui, de cima da mesa,
louco.
O que nós estamos aqui em nossas mãos? Adivinha? Nós estamos aqui loucos por açaí. Tá? Loucos por açaí são os nossos patrocinadores, né? Que eles têm o melhor açaí de Piraquara. Tá aqui, loucos por açaí. Tem o telefone para contato, né? Que é o 98893-1271. Loucos por açaí. O melhor açaí eu já experimentei, é muito bom. Eu nem sei qual que é o meu, qual que é o seu. Indiferente, é muito top. Este daqui é do nosso MC Lauro. Né? Isso.
Isso, que moral, hein?
Esse não, essa daí é a moral.
É. Isso aqui é de rapaziada, mim. Segue no Instagram lá, o Loucos por Açaí.
Loucos por Açaí. Bom, como o podcast é tudo improvisado, a gente não tem script, a gente só vai trocando uma ideia da hora, eu vou levantar daqui um momentinho, tá, pessoal?
Pessoal, por que que eu não tô com o meu açaí aqui? É porque que eu tenho uma esposa que ela ama açaí. Então, assim, nunca eu posso comer açaí, entendeu? Porque sempre que eu tenho açaí, antes de chegar na minha mão, já tá na mão dela. Na verdade, tá no estômago dela, né? Então...
Eu achei que era porque você perdeu na primeira fase. Você tava de castigo.
Não foi
por causa disso.
Eu fico mais aliviado que você não tá sendo punido.
Não.
Seu amor.
Vou continuar aqui com o Loucos por Açaí. Eu vou passar pra vocês agora os horários de atendimento. Porque, além de ser o melhor açaí de Piraquara, o atendimento deles é diferenciado, né? Então, por exemplo, ó, de segunda a quinta-feira, o horário do atendimento é das 2 horas da tarde até a meia-noite. Esse é o horário do atendimento deles de segunda a quinta-feira. Na sexta e no sábado é um horário diferente também, que é das 2 horas da tarde até as 3 da manhã. Tá anotado? Nós vamos deixar os horários. No domingo, como é que funciona? É das 10 horas da manhã e vai até a meia-noite. Loucos por Açaí, temos delivery também, tá? O delivery é o 419-8893-1271. E também, como o Matheus já disse, né? Vamos deixar o arroba aqui. Loucos por Açaí Piraquara. Loucos por Açaí é com K, tá? Não fica loucos... Por Açaí, Piraquara.
Vai estar aí, vocês vão conseguir olhar.
Isso, exatamente, nós vamos deixar aqui. Beleza, Loucos por Açaí? Show de bola, melhor atendimento, melhor açaí da região.
Já pensei até na rima, ó. Se liga nessa rima fácil de improvisação. Loucos por Açaí, melhor preço da região. Então você calma que a rima não para. Louco por açaí, o melhor açaí de Piraquara.
Ah! Aproveitando que ele trocou os lugares, não dá um improviso, pá. Eu também tenho uma pergunta a fazer pra vocês, me permite.
Eita!
Eita!
Gostaria muito de saber, até porque enquanto vocês falam eu vou poder comer o açaí.
É.
Mas não é por isso. Cara, são 2k, né? 2 mil seguidores, né? Tipo, é um episódio especial e tal. Eu vou fazer uma pergunta, ela tem duas perguntas, né? Mas eu queria cada um respondesse uma.
Eita! O Everaldo responde é mais difícil.
Verdade, é mais difícil, deixa comigo.
Então a pergunta é assim, cara, nessa estrada daqui até chegar aos 2 mil seguidores. Queria que você falasse... Ele é pior, né? Queria que você falasse qual foi o melhor momento pra você dessa caminhada do podcast. E queria que você falasse qual foi o pior momento. Obrigado.
Bom, o melhor momento, eu acredito que... Não é muito difícil de responder. O melhor momento, eu acredito que é esses momentos que a gente tá aqui conversando, trocando ideia, aprendendo. A gente já conversou com caras, assim, sensacionais. Aprendeu muita coisa. Eliezer, David, a você.
Júnior Rangel.
É, Júnior Rangel. A gente já teve... conversas, trocou muita experiência, isso é muito, muito bacana, né? A gente aumentou ali nosso nível de conhecimento, conheceu outras histórias, conheceu outros testemunhos, né? E acredito que isso acrescentou e enriqueceu muito a nossa fé, né? Eu acredito que os melhores momentos, eu não teria como eu também não colocar esse, então os melhores momentos são esses de gravação, né? E com certeza, quando se fala do Influenciando Gerações, também os nossos encontros na praça, né? Que inclusive... Agora, sabadão, temos o nosso encontro na praça, onde os jovens vão, a gente se reúne, troca ideia, resenha, brinca e adora Jesus, todo mundo junto.
Isso foi muito fácil.
Meu você Deus.
O pior momento.
O pior momento.
Você não precisa falar vários, pode falar uns se quiser. Que
tá.
Você
é, vou, dor, né? Vou falar alguns piores momentos.
Eita,
um dos piores momentos é assim...
Foi no corte depois, os piores momentos.
Os piores momentos.
Influenciando gerações.
É que eu acho que todo o pequeno projeto, quando começa... Que a pior parte é que ninguém compra a sua ideia. Ninguém compra a sua ideia. Essa é a pior parte que tem. Porque daí na hora que o Matheus ele chega pra mim e ele fala assim, Everaldo, vamos montar um podcast. Eu, você, tal pessoa, todo mundo aceita. Só que não tem fins lucrativos. Não tem dinheiro. Né? Porque nós estamos fazendo isso de coração. Nós estamos fazendo um evangelismo. Nós estamos buscando almas. Então daí quando não surge um retorno financeiro, as pessoas vão deixando a gente pelo caminho, né? Mas eu permaneci. Eu falei, eu vou ficar até o final, né? É, talvez a gente possa colocar uma vírgula, pode colocar um ponto e vírgula, mas nunca um ponto final. Nós vamos continuar, né? Então, eu abracei essa causa, né? O Matheus, ele veio com a ideia, eu vim com a ideia mais doida que a dele ainda. E enquanto o Matheus tava no lado vendo a questão do áudio, do audiovisual ali, do visual, no caso, né? Da plataforma, da produção, do YouTube, eu já comecei a correr pelo outro lado, pelo áudio, porque eu imaginei assim, porque tem pessoas que não... consegue assistir um vídeo, né? Eu conversei com o pastor Cleverson, ele disse pra mim assim, olha, pra mim é complicado que eu não consigo assistir, porque muitas vezes eu trabalho num salão de cabeleireiro, eu não posso sentar na frente no YouTube e ver o completo, mas manda um áudio. Então daí nós conseguimos na plataforma do Spotify, conseguimos no iTunes Music, o que demorou mais foi a Amazon, na Google também, né? Então foi essa questão, a parte mais dolorosa é as pessoas que não acreditaram no começo, né? Então que começou, falou, não, eu tô contigo, vamos junto, só que daí abandonou. E outra coisa também que eu acho muito interessante, né? Porque agora que está dando certo, se alguém tentar entrar junto, precisamos de ajuda, né? Precisamos de ajudas. Mas também já não é aquela questão como se fosse lá do começo, né? Porque quem que ficou no começo mesmo ali, se vocês for puxar os vídeos anteriores, né? Que nós gravamos na minha casa, gravamos no chalé, gravamos na casa do Matheus, né? Então, né, a gente vê que tem uma questão de evolução, né, ali, né? Mas no começo ali foi difícil a questão das pessoas não acreditar aí nesse projeto.
É até bacana eu falar como que isso começou, porque foi no... O Influenciando Gerações nasceu num acampamento do Águias da Bola, né? Então, assim, cara, todos os acampamentos que eu fui do Águias da Bola, eu tive uma ativação, assim, um encontro com Deus diferente, né? E quando eu perdi meu irmão, né? Mataram meu irmão na quinta-feira. Na sexta-feira, cara, eu soltei um vídeo com o tema Amanhã Pode Ser Tarde, né? Falando um pouquinho que ele tava na sala ali falando que ia comprar moto, que ia fazer um filho e tal. De manhã e à tarde ele tinha sido assassinado, né? E aí eu soltei esse vídeo. E esse desejo já crescia no meu coração. Daí eu fui pro acampamento do Águias e o Nelson é o cara, chegou em mim, né, e falou que tinha isso no meu coração e tal, que era pra fazer, que não era um projeto meu, era um projeto de Deus e que ia alcançar o mundo inteiro. Então a gente começou, eu comecei a soltar vídeo de lá pra cá, mas a gente nunca, que nem o Everaldo falou, pela falta de recursos às vezes e tal, a gente acabou não fazendo. E hoje o interessante é que nós não somos só mais o podcast, cara. Hoje a gente tem o projeto social, né, que nem eu já falei. Então hoje o Instituto, Influenciando Gerações, ele tem 4 atividades. Ele tem o podcast, né? Ele tem os nossos encontros no CISA, que você já teve com a gente. Ele tem a batalha, que é as batalhas de rima. E ele tem a parte do esporte, que é o projeto onde a gente pratica esportes com a criança. Então hoje a gente tem esse... Você vê já a proporção que tomou de um vídeo, né? Que já tomou uma proporção totalmente diferente, que já tem aí vários braços, digamos assim, né? E agora... Estamos aqui aí e acredito que vamos muito, muito mais longe ainda, né?
Cara, o projeto social é uma parada forte, né? Quando eu comecei, tipo, minha caminhada ministerial, eu me converti ali, tinha 14 anos. Quando eu faço 18, eu vou pro Congregado Bola de Neve de Curitiba. E aí eu precisava me envolver na igreja e tal. Cara, eu fui pra uma cela que era uma pista de skate. Só que, pô, nunca andei de skate. Quando eu tentei, quebrei o braço. Então, não nasci pra fazer isso, mas beleza. Só que eu queria me envolver na igreja de algum ministério. E aí foi onde eu conheci o Águias da Bola. Você citou aqui, né? E aí, no Águias, cara, foi interessante, porque eu tinha 18 ou 19 anos. Eu lembro que eu cheguei pra ajudar na primeira aula, assim, né, novo voluntário. Eu lembro que o professor falou: mas você veio treinar ou você veio servir? Eu falei: ó, que da hora, né? Tá, vou jogar. Eu falei: não, vim servir, né, cara? Assim, aí, beleza. Foi passando o tempo, fui ficando responsável por uma turma, duas. Eu lembro que teve duas semanas que eu fui responsável por 5 turmas, assim, negócio muito da hora, tá no auge da vida, assim, né? Fui me envolvendo com aquilo ali, só que é interessante que a minha base ministerial começa aí, cara, porque no final de cada treino que eu dava de futebol, aí eu compartilhava uma palavra, aí em casa eu preparava essa palavra, e como você falou, os acampamentos do Águias, marcantes, né? A maneira como as coisas sempre são feitas, a maneira como dependem de Deus, como suprem tantas crianças, tantos adolescentes e jovens, né? Então é bem legal você falar disso, porque começa ali. Aí você vê, que louco, né? Eu começo assim, daqui a pouco quando eu vejo, eu lidero o Ministério de Adolescente, e hoje, anos depois, eu consigo, tipo assim, vou dar um exemplo, semana passada na igreja, foi o primeiro culto assim, que a gente fez totalmente conduzido por adolescentes. Eu digo assim, o adolescente abriu, o adolescente deu recado, a banda só tinha adolescente, 2 adolescentes pregaram, e eu tive que encerrar o culto. Porque senão eles não iam acabar o culto, tá na hora que tava.
Eu aproveitar que você falou isso daí, né? Enquanto o Everaldo tá comendo açaí aqui. Você falou um negócio ali muito interessante, que foi, é muito difícil pra muitos meninos do projeto ainda entender isso, tá? Você falou que chegou com 18, 19 anos e o professor falou: e aí, você quer servir ou você quer jogar? Tem alguns meninos no projeto que já tá na hora deles servirem, cara. Só que eles ainda querem jogar.
Mas com quantos anos?
Eles já estão com 19 anos, 19, 20 anos. E eu tenho falado pra eles: cara, vamos servir, chegou o momento de vocês servir, chegou o momento de vocês crescer. Porque eu acredito que isso é interessante, porque quando você passa a servir, você passa a ver as coisas de outra forma, você passa a entender também as coisas de outra forma. Porque uma coisa que você falou, por exemplo, que eu acredito que você teve esse baque também, é as crianças, cara, chegarem em você e começarem a te ver como um professor, como alguém ali com... Um papel de liderança sobre a vida delas. E aí você pegou e falou: poxa, calma lá, eu já não tô mais daquele lado, eu preciso tomar cuidado aqui, eu preciso tomar cuidado aqui. Cara, isso acaba, tipo, te impulsionando a crescer, não só na sua vida espiritual, mas eu acredito que também na sua vida normal mesmo, no seu cotidiano. Você começa a se tornar um cara mais maduro, sabe?
Tem tanta coisa que a gente tem que fazer na vida que é obrigatório, né? Tipo assim, tem que trabalhar. E a maioria de nós, se a gente perguntar aqui, né, já, talvez já saiba que a maioria de nós não faz aquilo que acha que nasceu pra fazer, ou que gostaria de fazer no auge. Todo mundo tá trilhando o caminho. Você sair aí na rua perguntando, você vai ver que 99% das pessoas não fazem o que gostariam de fazer, o que sonharam, coisa assim, né? Cara, já vai ser obrigatório o mercado de trabalho, por exemplo, vai ter que fazer forçado uma parada ali. Né? Por que não, então, aproveitar um momento desse, que é um trabalho voluntário, entendeu? É muito diferente, cara, um serviço voluntário de uma boa ação que você é obrigado a fazer. Entendeu? Tipo, pô, isso trata teu caráter, isso te transforma. Acho que não existe experiência com o evangelho se você não serve outras pessoas, cara. Tipo assim, ah, mas eu oro, eu faço isso, eu tenho intimidade com Deus, mas intimidade que não gera nada... Não tem intimidade, não tem sentido nenhum, né, cara? Verdade. O cara que fala que tem uma vida com Deus, aí ele sai daquele quarto de oração e não tem disposição amor, vontade de servir o próximo. Cara, não era com Deus que ele tava naquele quarto lá, entendeu? Essa é a, tava com ele mesmo. Então é a hora de amadurecer, tem que aproveitar esse gancho, entendeu? Fazer uma parada ali, pô, com auxílio, ainda com o que você gosta, o cara joga futebol, vai, né, dar aula de futebol, pô, olha que da hora, porque um dia, cara, ele vai ter que estar num escritório, ele vai ter que carregar um peso, ele vai ter que fazer um negócio que tipo, assim, vai ser bem diferente do futebol. Então por que não, né, não aproveitar, cara, de ser lapidado aonde já gosta de estar, né?
É, eu vou pegar esse gancho que você comentou aqui, né? Que você diz assim, a partir do momento que você aceita Jesus, que Jesus entra na sua vida, que você não sente aquele desejo de ir atrás de almas, de buscar, né? Não faria sentido. Você tá conversando com quem? Você tá orando pra quem? Vou compartilhar uma situação que aconteceu comigo. E nesse ano mesmo, né? Que eu tenho meu objetivo, né? Como todo cristão, eu creio que tem um objetivo, que é de resgatar almas para o reino. E eu me lembro que... quando começou em janeiro, no dia 7 de janeiro, fui ministrar numa igreja. E só que ninguém aceitou Jesus. Eu fiquei, tipo, meio chateado, né? Falei, nossa, mas já é dia 7 de janeiro. Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando e aquilo começou a pesar na minha mente. E quando vê, chega no dia 14. Aí eu fui convidado para ministrar em outro lugar também. Daí eu fui, ministrei. E na hora que eu estava voltando de ônibus, de moto, no caminho ali, eu comecei a pensar, eu falei, Deus... Hoje já é dia 14 de janeiro e eu não fiz nada para o reino, nenhuma alma, né? Eu não consegui trazer para o reino e aquilo começou a pesar demais, eu tive que parar a moto, eu chorei demais, cheguei em casa, era 11 horas da noite, entrei lá, não tinha como disfarçar porque eu tava chorando, minha esposa perguntou o que aconteceu e eu já comecei falando e soluçando e desesperado porque eu não tinha conseguido, né? Falei, eu não consegui bater uma meta que é conseguir almas pro reino e já era dia 14, eu desesperado daquilo, e aquilo começou a pesar, eu liguei pro pastor, conversei, e as pessoas chegavam pra mim e falavam, não, calma, não é assim, espera um pouquinho, porque Paulo, ele diz ali, né, que um planta, o outro rega, o outro colhe, você não está vendo, mas as pessoas estão sim se convertendo, e aquilo pra mim não era o suficiente. Então daí, até que chega no dia 23, eu já tava muito chateado, disse assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu tava em casa, começou a chover, já tava dando meia-noite, eu falei assim, eu vou sair agora, eu só vou voltar aqui se uma pessoa aceitar Jesus, senão eu não vou voltar pra casa. A minha mulher falou pra mim assim, não, então janta antes, amor. Você vê como que nem ela tava acreditando em mim mais.
Já que ela... vai ficar triste,
já que você
fica
vai...
triste bem alimentado.
Já que você vai sair agora e vai voltar com uma alma, então vai lá e janta. Então, né, daí ela fez um macarrão lá, daí eu comi, vesti a roupa de chuva e falei assim, Deus, orei, eu vou atrás dessa alma. E saí, peguei a moto e saí na madrugada lá. E quando deu mais ou menos uma meia-noite, me encontrei com uma senhora que estava numa farmácia. Eu conversei, falei do amor de Deus para ela. E ela aceitou Jesus. Eu fiquei muito feliz. Foi uma sensação muito boa. Falei, Deus, ó, tá vendo? Tô aqui. Né? Porque não faria sentido eu ser um cristão e não fazer evangelismo. É pra gente fazer evangelismo, a gente entrega um panfleto, a gente fala de Jesus, mas a gente precisa, né? Eu falei, se eu morro hoje, chegar lá no céu, Deus falar, meu querido, o que você fez nesse mês? Eu falo, Jesus, eu não sei. Ia ser uma coisa muito frustrante pra mim, né? Mas graças a Deus consegui. Isso que é o dever de um cristão, né? Trazer coisas boas, falar coisas boas. Como diz, não oferecer a religião, né? Mas você vê uma pessoa que está passando por uma situação de rua, uma situação de risco, você trazer um conforto pra ela. Talvez você não vai conseguir dar lá 2.000, 3.000 reais pra pessoa, também vai ser algo passageiro se você conseguir fazer isso, mas trazer uma coisa eterna pra ela, trazer uma esperança de vida, um momento em que ela fala, caramba, tem alguém que tá olhando por mim. Eu tô aqui, mas só que tem sempre alguém, tem alguém lá em cima olhando e cuidando de mim, né? Então, foi muito gratificante. Você também estipule aí uma meta de pessoas para aceitar Jesus nesse ano. Deixa o desafio para vocês aí. Vocês colocam no comentário aí qual que foi a situação que vocês passaram, né? Então, e esse ano tá apenas começando. Estamos em janeiro até dezembro. Tem muita alma para aceitar Jesus ainda.
Quem descansou, quem tirou fé. Ou até... janeiro, fevereiro tá para começar.
Ou até não... talvez não aceite, mas até é falar, né? Você Sim. falar de Jesus, porque uma coisa muito interessante, né? Que tem até uma passagem na Bíblia que fala, eu plantei, Paulo regou, eu esqueci a passagem agora, me perdoem, gente, mas fala isso, fala assim que às vezes você vai falar a palavra, por exemplo, eu vou falar de Jesus pra fulano, mas ele não vai aceitar Jesus naquele momento. Já aconteceu muitas vezes isso, de ter um encontro, ter uma roda de conversa, e a gente falar de Jesus ali e tal, e na hora não acontecer nada, mas depois ali, em outro momento, a pessoa vinha e falar, ó, oh, Aquele dia a gente trocou ideia.
É relativo esse termo também, né? Porque assim, eu mesmo, quando pego minha conversão, não lembro do momento em que eu aceitei Jesus, que eu peguei e fiz a oração de entrega. Eu lembro que eu fiquei alguns anos da minha conversão pensando, cara, será que eu já aceitei Jesus? Será que já valeu?
Eu também pensei.
Ou não valeu ainda? Daí eu fico... E cara, eu aproveitando de perguntar, você tem a mesma alegria na pessoa... Você pregou lá, ela aceitou Jesus, ok. Você tem a mesma alegria quando é um desviado que tá voltando?
Tenho, tenho.
A mesma alegria.
A mesma alegria, a mesma alegria.
Não tem um pouquinho de raiva, não? Assim, por que que saiu, miserável?
Tenho.
Ou isso é só quem batalha que tem.
É porque também, fora o Influenciando a Geração, eu participo de algumas... Eu faço visita em clínicas de recuperação, né? Também, vou deixar aqui um abraço pro pastor Lailton, que é da Kadosh. Nós temos a pastora Renata, né? Que ela é da Baluarte. E nós também temos a pastora Paula, que é da Exua. Então, são várias clínicas de recuperação que eu faço... eu sou convidado, converso com os meninos ali. E sempre acontece de eu chegar e falar assim, cadê o José? Ah, o José, ele saiu, graças a Deus, se recuperou. Eu viro as costas, adivinha quem está lá de novo? O José se reconciliando. E eu tô lá pra quê? Pra abraçar o José, que acabou de reconciliar do mesmo jeito. E a gente continua a mesma conversa, fala, alegria mesmo de saber que esse José, ele voltou e está lá de volta. Ele viu, ele reconheceu e falou, ó, eu errei, eu preciso voltar, né, do começo. Então, pra mim, a alegria é a mesma, um abraço do mesmo jeito, né, então...
Mas é doido, mas acho que daí é muito válido o que o Simon falou, né, tipo assim, cara, você se preocupar, ter mais contentamento no teu anúncio do que propriamente na reação da pessoa, né, porque imagina, assim, o risco que você corre, por exemplo, do José, né, cara, o José se desviou, você imagina quantos conflitos podem acontecer na sua cabeça, né, tipo, cara, será que eu preguei direito? Será que foi de verdade? Será que o José realmente estava de coração? Então, será que eu não me enganei, né? Será que eu falei alguma coisa? Agora, se você focar no seu anúncio, cara, se o José se desviou 10 vezes, o problema é dele, mas eu anunciei 10 vezes pra ele.
Eu digo isso porque eu já me afastei, não que eu me afastei da igreja, mas eu já deixei de ministrar a palavra e abandonei isso porque eu ia pregar nas igrejas. Quando eu comecei no meu ministério pregar, e eu comecei a pregar em várias e várias igrejas. E quando eu comecei, os primeiros cultos eram assim, tipo, as pessoas aceitando Jesus, assim, aquele movimento e tal. Só que com o passar do tempo, eu continuava na mesma pegada ali, só que os cultos já não começaram a ser mais assim naquilo. Às vezes era mais tranquilo, Deus dava uma palavra diferente, já não tinha aquilo que tinha da primeira vez. E eu comecei a falar, poxa, mas será que tem alguma coisa errada? E eu chegava em casa, cara, eu falava, não... Eu tô pregando errado, só pode, eu tô pregando errado. E minha mãe falava, cara, para com isso, tá pregando a palavra, tava lá,
pregando
tá certo, área, tá certo, não sei o que. É Deus às vezes faz de uma forma, às vezes faz de outra, e eu não tá certo. E aí eu já ia no culto com aquela expectativa, não, hoje vai acontecer isso. E aí, de tanto eu ficar com esse pensamento, cara, eu acabei... Hoje não, cara, hoje assim, eu vou pregar a palavra... Assim, eu falo pra pessoa ali e já era, assim, não curto mais nem aquele negócio. Eu falo a palavra de Deus, faço minha parte, irmão, tá com você, Deus abençoe sua vida, se precisar, tô aqui, é nóis, já era, acabou.
Cara, o mais frustrante, cara, isso me combati até ano passado, me bati ainda, né? Tipo assim, quando eu recebo a palavra, caramba, parece que, sei lá, a janela no céu, só faltou ver os anjos assim, ó, chorando, falando, meu Deus, quando eu pregar essa palavra, né, tal dia vai ser incrível, incrível. Aí você chega no dia, todo mundo
com
aquela cara, um fazendo assim, ó,
né,
aquela cochiladinha. Aí eu falo, cara, será que eu fiz alguma coisa errada? Era assim, né? Mas aí eu entendi que, tipo, aí é outra fita, né, tipo assim, a recompensa maior é estar com Cristo, né?
Exatamente.
Então, não, assim, o dia que o culto, a sua pregação for maior do que, tipo, mais essa importante... a performance mais importante do que, tipo, a comunhão com Deus, né, cara? Vai estar trocando, né? Acho que eu tava trocando, entendeu?
Isso daí que você falou...
Os valores, cara, eu acho que eu tava fazendo isso aí.
É algo assim que eu também... Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer e eu vou falar isso aqui, já vou fazer ela. Na verdade, o Everaldo, ele vai fazer ela. Já vou até mostrar aqui pra ele do nosso script... É script que fala, né?
É script?
É. Isso que você falou é muito importante porque ano passado, e eu não tenho vergonha de confessar isso, eu comecei a fazer tanta coisa porque eu sou uma pessoa que eu quero fazer tanta coisa. Tipo, comecei a fazer encontro com a Sabrina concordando. Comecei a fazer o encontro, comecei a fazer a batalha, comecei a fazer o projeto.
Imagina a hora que começar projeto. A fazer feeling.
Não. Vai ser uns 20.
Mal. Eu só pensei só.
É, foi uns 20 no mínimo.
Ah, bravo.
É, daí, tipo assim, eu comecei a fazer tanta coisa que eu perdi, cara, o relacionamento com Deus. Tipo assim, aí um pastor, o pastor David, me chamou e falou assim, cara, você tem que parar um pouco. Se você continuar assim, você vai morrer. Ninguém consegue longe de Deus. E quando você perde o relacionamento com Deus, aquilo que você faz não é mais missão, é apenas um trabalho qualquer.
Um ativismo, né?
É apenas algo comum. E aí, cara, Deus começou a me bater tanto sobre esse tema, porque falava lá da igreja de Éfeso, que, né, que era uma igreja perfeita, fazia a obra de Deus, trabalhava, mas o coração já não estava mais longe de Deus. E aí, eu estudando a palavra, eu vi aquela passagem que fala, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome, né, eu expulsei demônios. E se você parar pra pensar, essas pessoas que estão falando aquilo ali, elas não são falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas, os falsos pastores, eles já sabem que eles vão pro inferno. Então, quando chegar lá, eles não vão ter esse questionamento.
Caraca.
Essas pessoas são pessoas que... realmente assim, tipo, igual eu tava fazendo lá e tava lá e tal, só que eu já não tava mais fazendo aquilo com o coração escondido. É, entendeu? A intenção às vezes de eu fazer o projeto já não era mais de eu ganhar alma, mas talvez de eu poder falar pros outros, que tava todo mundo lá e tal, falar, eu faço projeto, eu saio do tempo, você não sai. Tipo, você se tornar um hipócrita, assim, sabe? Você começa
contra o sistema, você se torna um novo sistema.
Exatamente, e aí eu comecei a perceber isso, cara, eu comecei a ver que, na verdade, o que acontece, por exemplo, nessa passagem? São pessoas que realmente fizeram a obra, mas eles não fizeram a obra com um coração genuíno, foi buscando interesses próprios, foi buscando o próprio interesse ali em
mas
algo.
É sutil, né?
Exatamente, você às vezes não... você acha que tá no caminho certo, que você tá fazendo da forma certa, mas você não tá lá. E aí, cara, Deus começou a me bater, assim, de todas as formas possíveis. Eu assisti um filme chamado Coração de Fogo, eu acho, de um pastor da China, que ele era perseguido pela igreja, direto e tal. E ele começou a se gabar, mano. Tipo, eu sou perseguido pela igreja. Entendeu? Você não é perseguido pela igreja.
Mas eu sou.
Entendeu? E aí, Deus, ele no final, assim, tipo, resumindo, assim, Deus fala, cara, seu coração tá longe de mim. Porque você faz pra que as pessoas te aplaudam, pra que as pessoas olhem você e falem, nossa, você é perseguido pela igreja. Uau, entendeu? E aí eu vi isso, e aí
isso
eu...
é muito sutil, cara. É muito sutil isso, é muito perigoso, né?
É perigoso, e é um
porque
bagulho
você, que... porque, assim, você começa... você tá certo, né? Quando você começa com essa comparação, geralmente você tá certo. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, uma vez cheguei em casa, a louça tava suja, não tinha lavado a louça antes de sair. Pô, e era o mínimo que eu deveria ter feito. Eu fico até noite, a louça ficou suja, estive o dia inteiro em casa e não lavei a louça. Tava de férias, né, no colégio, né? Eu tava lavando a... aí voltei e fui lavar a louça. Aí minha mãe pegou e falou pra mim, essa louça que você não lavou, não sei o que, eu tinha acabado de chegar da igreja. Aí eu peguei e falei assim, não vai perguntar como é que foi o culto? Aí, cara, eu lembro isso até hoje, acho uma das maiores idiotices que eu já fiz, cara. Porque se minha mãe tivesse me dado um tapa, acho que não me doeria tanto igual dói hoje de pensar, porque o que tem a ver uma coisa com a outra?
Verdade,
que
né?
O que tem a ver uma coisa com a outra, entendeu? Tipo assim, cara, eu tinha que lavar a louça. Mas tá vendo como é? Tipo, não, eu fui pra igreja, então peraí. Então a louça,
opa,
pode me esperar.
É. Você, agora, já...
você limpou a casa inteira.
Vou cair aqui.
Você limpou a casa inteira, mas você não foi na igreja. Era tipo isso que eu tava falando, entendeu? Falei, cara, a gente é muito fácil ficar hipócrita. É muito, muito sutil virar um religioso.
É,
cara.
Exatamente. E eu tá...
Hã? Sua mãe respondeu alguma coisa?
Minha mãe respondeu? Cara, eu não lembro. Não lembro. Não foi algo assim tão efetivo. Eu acho que eu fiquei com a sensação que eu tinha ganho naquela hora.
É,
sabe?
Entendeu?
Sabe? E esse foi a parada, assim, porque é muito louco. Acho que todas as vezes que a minha mãe me disciplinou, morreu ali. Cara, isso é muito real. Se você me der um tapa e eu te der um tapa, tá pago. Você não se sente mais culpado. Agora, se você me der um tapa e eu não revidar, aquela culpa é tua. Então, às vezes que minha mãe, por exemplo, quando eu reprovei de ano, minha mãe não fez nada, não deu nenhum castigo. Aí não foi minha mãe que chamou minha atenção, né, cara? Aí, sei lá, né? Aí Deus tem o jeito dele de fazer você pensar, entendeu?
Verdade,
então,
verdade.
Eu lembro disso até hoje, entendeu? Quando vai ficando sutil, eu lembro daquele adolescente metido lavando a louça.
É, isso daí é bem interessante a gente falar, porque, que nem você falou, às vezes a gente se tornar um ativista, se tornar uma pessoa que tá longe, né? E aí eu vi uma frase que eu anotei lá no meu caderninho, que eu coloquei, ele fala assim, que o servir é apenas uma consequência do estar. Então, você estar na mesa com Cristo faz você querer ir falar dele, e você querer falar, exato, sobre ele. E aí tem uma passagem, né, que quando Jesus ele chega lá com Marta e Maria, e aí uma delas lá e vai trabalhar e tal, ele fala assim, oh, mas ela não vai me ajudar. Daí ele fala, ela escolheu a boa parte. Tipo, ele fala que ela escolheu estar com ele ali. naquele momento. E aí, então, nossa, Deus tem, veio falando comigo tanto, assim, sobre isso, sabe? Então eu falei, esse ano, Deus, eu não quero...
Quebrou você, né?
É, tipo, me quebrou no meio, entendeu? Eu falei, Deus, não é eu, é você, e eu não quero perder esse relacionamento, esse... Porque, que nem falou também, às vezes a gente chega numa posição que, por exemplo, você, não, você tá tão longe de Deus, mas você não quer nem mais largar a tua posição pelo fato do status.
Ele pensando assim, Veroca, caramba, Deus, só tá faltando eu passar da semifinal pra atingir meu auge. Aí Jesus chega pra ele e fala,
não, você não
tá perdendo na primeira fase.
Tá perdendo logo no primeiro. No
eu dia... vou te mostrar a real, então.
No para, dia Veroca. Tal do tal, você vai perder na primeira que fase. E eu queria fazer... O Everaldo vai fazer, a pergunta aqui, porque pra nós já encaminhando
pro final.
Pra nós já vai
encaminhando pro final, porque se depender da gente aqui, não ficar trocando ideia, vamos ficar conversando. E a questão é sobre o legado. Você... Qual que é o legado que você quer deixar pra essa geração?
Em tudo, tá? A gente diz ali, tanto um legado nas batalhas,
cara,
um legado
eu
como
sou uma
Lauro.
Só, cara. Dentro de casa, seja na batalha, seja na igreja. Cara, acredito que eu estou aqui primeiramente pra fazer aquilo que eu vou fazer pra sempre, né? Quando Jesus fala, a vida eterna é essa. Conheçam a ti e teu filho a quem enviaste. Ponto. Não tem nada além disso, né? Evangelismo, assistência social, vou fazer enquanto estiver aqui. Um dia não vai mais ter, né? Um dia, quando estiver no céu, acabou. Mas enquanto eu estiver aqui, eu acredito, cara, que a meu legado seja despertar as pessoas para um relacionamento de intimidade com Jesus. Então, é despertar uma pessoa que eu conheço, não no sentido de que Jesus te salvou somente, mas assim, cara, é possível que você seja íntimo de Jesus. Meu legado é esse, cara. Então, tudo que eu fizer vai girar em torno disso. Claro, e por que você se esforça lá pra ganhar a batalha? Porque se eu ganhar essa batalha e passar pra próxima seletiva, aí se eu for campeão, com o microfone na mão, as pessoas vão prestar atenção em mim em algum momento, seja lá no freestyle do campeão, seja em alguma batalha, seja no meu Instagram, seja numa conversa, essa pessoa vai me ouvir pelos meus resultados e eu vou poder falar sobre isso, sobre a possibilidade de ela ter um relacionamento de intimidade com Jesus. Acredito que isso vai além de todas as barreiras geográficas, materiais, sociais, entendeu? Intelectuais que existem. Então, pra mim, eu sou satisfeito nisso. Vamos trazer pra dentro de casa. Eu sou pleno se eu percebo, né? Isso se eu percebo mesmo, com limitação humana, né? Mas se eu tô percebendo que a minha esposa está tendo intimidade com Jesus, que a minha filha está desenvolvendo um relacionamento íntimo com Jesus. No ministério, eu sou pleno se eu percebo isso. O centro do ministério ali não sou eu, não é isso, não é aquilo, mas é que as pessoas estão tendo profundidade, conhecendo a Jesus, estão satisfazendo nisso. Aí lá no teu trabalho, cara, no meu trabalho, quando eu atendo uma pessoa, se eu fizer o dia dela melhor com o meu atendimento e conseguir preparar um pouquinho mais o coração dela, para que ao homem do dia ela desfrute de um relacionamento de intimidade com Jesus, para mim, tá excelente. Meu legado é esse, cara. Tipo assim, acredito também, quando a gente chegar no céu, né? O cordeiro é digno porque ele comprou pra Deus, né? Homens de toda raça, língua, tribo e nação. Não sei se quando chegar no céu vão falar, essa é a galera do Paraná, essa é a galera do hip hop, esse é os galera que foi do ministério de adolescentes. Mas nas tribos onde Deus me incluiu, eu espero realmente passar isso adiante e conduzi-los pra isso, cara. Tudo é pra conduzir isso. Acredito, inclusive, que a maturidade de um cristão, ela acaba nisso, né? Tipo, como que você vai atingir a estatura lá do varão perfeito? Ficar semelhante a Cristo. Porque esse é o auge, né, da maturidade. Como? Porque você jejuou pra caramba? Porque você orou? Porque você cumpriu muito sua escala na igreja? Porque você ajudou? Porque você evangelizou bastante? Não. Mas porque eu estive próximo de Jesus. Então, seja meu serviço, seja a minha doação, seja a minha oferta, minha voluntariedade, me aproxima de Deus. Quanto mais perto dele, mais eu sou transformado. Então, a maturidade, a boa obra, o poder, o sucesso, a prosperidade, é tudo consequência
do estar
dessa intimidade com Jesus. Cara, porque Cristo é o nosso lugar, né? Você falou de estar, a Bíblia fala que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Não é em qualquer lugar das regiões celestiais, né? Em Cristo, né? Então, é estar nesse lugar, cara. É nisso que eu acredito. Esse é o legado que eu quero deixar. Se ninguém lembrar de mim, as pessoas sabem por minha vida, depois que eu morrer. É isso. Assim, cara. Já vou pegar o gancho nisso. Mas se ninguém lembrar de mim e elas chegarem a um relacionamento profundo, de intimidade com Jesus, já valeu. Não precisa lembrar de mim. Agora, só pra descontrair. Mas não também. Deus tá vendo. Deus é minha testemunha. Cara, se eu chegar no céu certo? E aí, independente da linha teológica, não acredite, de boa, eu tô com todos nessa. Se eu morrer e for pro céu, tá suave. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Ah, morrer na velhice, morrer perseguido, não importa. Se eu morrer e for pro céu, eu tô no céu, ok. Agora, gente, se a linha teológica do arrebatamento tiver certo e eu for pro céu sem morrer, esqueça, eu vou chegar muito metido. Imagina só, na mesa, eu, Elias, Enoque, aí chega lá, apóstolo Paulo, sentar na mesa, eu, Paulo, nessa mesa só quem não morreu.
Ou
esqueça. Pessoal, é, vocês,
bode no copo,
apóstolos, profetas, mestres, aprendi muitas coisas com vocês lendo na escritura, mas vocês podiam me ensinar, me contar como é que é morrer, que eu não tenho essa experiência. Ah,
nossa, eu ia chegar não, muito eu debochado.
Muito enjoado.
Muito, demais.
Eu tenho
demais,
uma melhor.
Azar, que é tudo nosso.
Eu tenho uma melhor, você podia chegar e falar, eu já fui pra semifinal do Nacional.
Eu nunca perdi na primeira fase.
Ah, eu nunca perdi na primeira. Ei, eu nunca perdi na segunda.
Não, isso, já ah, é,
que
não.
Que isso, que isso.
Já deu, já.
Bom, então assim, gente, nós estamos encaminhando para o final. Este foi o nosso MC Lauro. É, uma questão aqui agora, que todo mundo está esperando nessa final aqui. Anote essas palavras, que eu gostaria que você fizesse uma rima da hora pra gente aqui.
Eita.
Tem um beat aí, Matheus, ou não?
Não, não tem.
Tem.
Cadê mas aí é pra soltar o beat?
Tá? Então assim, enquanto isso, nós queremos uma rima que esteja a palavra piraquara, holandês,
uhum.
E...
Unicoração.
Hã? Unicoração. Unicoração. Não, é unicárdio. Unicardíaco. Não. Ó, é, temos que ter piraquara, temos que ter jardim holandês e influenciando a geração.
Ele é ligeiro. Tem que ter três palavras, piraquara, jardim, holandês, influenciando, geração. Três palavras.
Três palavras. Deixa eu trazer pra cá. Você vai conseguir ouvir? Eu vou colocar aqui perto do microfone.
Não, eu consigo.
Consegue?
Uhum. Ai, deixa um grito de guerra pra quem tá em casa, pra dar uma disfarçada e pensar. Um sonho de MC, aqui não é distante o que vocês querem ver.
Sangue.
Jesus ressuscitou de uma forma glorificante o que vocês querem ver.
Sangue.
Vendo, uou,
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 uou.
Abre os olhos, eu começo. Vamos lá. Ritmo de férias, num ritmo de festa. Só que rima é um prazer e não uma missão indigesta. Eu penso, como vou construir, como vou manter o lema, como vou segurar o leme, como vou entrar no tema. Então, sabe que a sabedoria reina, e eu peço que Deus me ajude. Às vezes me testa, treina, e quando treina, ele é o melhor treinador que existe. Por isso faço a rima, sem de encaixa do beat, desencaixar. A dicção que não pode falhar. Isso mostra o quanto humano eu sou e tenho muito a melhorar. Mas eu tenho que dizer uma coisa rara. Pediu pra eu rimar e falar da cidade para. Você achou que eu ia falar piraquara, mas eu fiz uma outra só pra zoar com a cara. Nesse lugar eu honro o BPM, terra do Zaraque, terra do DPM. Meus irmãos de batalha, a que eu vim já batalhei. Tinha batalha da quebrada e outras que eu colei. Batalha do Bela, olha, mas vai ter a vez onde eu vou conseguir chegar e rimar no holandês. Jardim holandês, boa lembrança, pois faz recordação boas da minha infância. Também faz dar ruim, e sim, eu no amarelo sou singelo quando perdemos por causa do Felipe Melo contra a Holanda na Copa de 2006. Não, foi 10, desculpa se eu errei pra vocês, mas na minha vez eu penso, olho no espelho, poderia ser Hexa se aquele cartão vermelho. Eles tinham o Snyder e o Robin cortando pra esquerda, mas pra direita quase que nunca cortava. É bem diferente da palavra do Senhor, que é uma espada que corta pros dois lados e ela é afiada. Então, qual que é a palavra que faltou? Não sei se faltou. Ah, lembrei, é muita informação. Até porque, mesmo se eu esquecer e consertar, meu arrependimento influencia uma geração. E a geração influenciada, que é bem ordenada, que pode ser guiada mais do que um míssil. Ela pode te mostrar que a vida é difícil, só que você não pode desonrar todo o seu compromisso. Então é isso, tipo Chaves. Só que eu quero ser um tesouro tipo Kiko. Até porque, quando é hora de se achar, eu posso me fazer um gorila, mas você dá risada, pareço um mico. Eu me zoo, me ataco e me defendo. E se eu errar hoje, amanhã eu me arrependo. Não sei se tem mais coisa pra falar na base, mas um salve pra quem perdeu na primeira fase.
Aê! Show de bola! Ei,
deixa aí agora só pra nós encerrar aqui. Queria que você deixasse um conselho pra meninada que quer entrar na batalha, pros meninos aí que quer se tornar um MC de batalha, que quer começar a rimar aí, que quer se lançar musicalmente, né? Porque isso também é um passo. Eu queria que você deixasse um conselho aí pra piazada.
Certo. Piazada, meninas e todos que estão me ouvindo, primeiramente entendam o porquê. E pra que vocês estão fazendo aquilo que estão fazendo, o que estão prestes a fazer. Tem pessoas que vão descobrir o seu porquê no meio da caminhada. Se você tem um dom, obviamente você não pode deixar esse dom morrer. Se eu tivesse só deixado meu dom guardado, adormecido, não chegaria onde cheguei. Não significa que todos vão chegar no mesmo lugar, mas a caminhada, ela vai ter glórias diferentes e tesouros diferentes para cada um. Então, se você tem um dom, não deixe o seu dom adormecido. Agora, se você não identifica o dom em você, se descubra, vá a uma batalha, coloca lá um nome que ninguém sabe, vá a um cara que ninguém te conhece e faz. Você não tem nada a perder. Vamos voltar aqui no começo da conversa? É uma carreira que pode ser solo, uma carreira que pode ser curta, mas principalmente você pode descobrir o que tem no seu coração. Agora, se Deus te deu um dom, use isso com responsabilidade. Seja compondo, seja improvisando, um dia você vai prestar conta. Só tem uma vida para fazer isso com responsabilidade. Só tem uma vida para escrever sobre as ideologias que podem ajudar a sua comunidade ou todos aqueles que forem ouvir. Porque um dia só vai ter uma música e um assunto. Então, aproveite o tempo que você tem aqui. Deus abençoe.
Ah, não. Aí. Caraca. Não, mas agora eu vou ter que...
Você não rimando? Não, você não, não rimando, tá
eu
ótimo.
Eu vou ter que fazer isso aqui, porque assim, eu tava no acampamento em que você... É, cara, você pregou rimando. Ele pregou rimando e eu preciso que você faça um freestyle aí, rimando, falando de Jesus pra alguém, que a gente vai fazer um corte disso.
Você chorou?
É, você falou comigo, eu tenho um vídeo, cara.
Falei com você.
Tem um menino do projeto Aceitou Jesus através do freestyle que você fez. Você falou você aceita Jesus e colocou o microfone rimando com sim também.
Minha esposa falou assim, quando você está rimando, pregando, é muito mais profissional do que quando você está... Que quando você está na batalha. Eu falei, pô, acho que é porque a seriedade vai num nível que...
É.
E a dependência de Deus também, né?
É, exatamente. Então eu queria agora soltar o beat e você fazer um freestyle aí pra galera aí, falando um pouco... A depressão, da ansiedade, de estarem com Jesus também, desse relacionamento. E aí,
ele,
gente.
Ele tá quase soltando um resto, tá ligado? Que ele tá, né? Ele tá chegando.
Não, mas ele vai se conter, ele perdeu na primeira fase.
Não, mas é o seguinte.
Ele tá quase chegando.
E eu já vou explicar depois desse freestyle. Aí o Everaldo vai fazer o encerramento, daí eu vou desafiar o Laura aqui. Daí o que, que vai acontecer? Se eu ganhar, a gente vai ter o vídeo pra vocês no final do Instagram. Se eu perder, a gente já corta
já
na parte do Everaldo.
Meu Deus, cara, é muito cara de pau.
Vai lá.
Se eu levantar e sair da mesa, é porque ele perdeu.
Vamos lá. Olhando pra câmera, Lauro.
Põe na mais perto lá do microfone, que acho que dá boa, né? Isso, fechou. Não dá pra ouvir. Ah, caramba. Agora, o que eu vou fazer? Então, vou esperar o beat, hein? Virar.
Vem, fala de Jesus, né? Vem. Jesus é um pouco...
É. Ó, fala de Jesus, a palavra viva. Eu uso a palavra de uma forma seletiva. Esse é o assunto que mais me motiva. Lembro da adolescência mudando minha perspectiva. Eu não sei qual que é a tua perspectiva, mas não veio esse mundo só pra gastar saliva. Então se permita que ele mude a realidade. Vá muito além da crença da sua personalidade. Sua identidade pode ter sido baseada, manchada no trauma, naquilo que te marcou. Mas toda vez que Jesus entra numa história, muda o cenário da sala e mostra que a história não acabou. Foi assim que ele fez comigo, assim pode fazer contigo. E se é um momento difícil, ele mostra o quanto é teu amigo, mostra o quanto é teu abrigo e faz com que você mude tanto que pare de olhar para o próprio umbigo. Mas nem por isso, no final, essa é só uma história onde corta seu cordão umbilical. Até porque Jesus, os seus lombos de verdade cingem, e quando acabar você vai voltar pra sua origem. A origem, a fonte inigualável, a fonte inesgotável, a água permeável, não pode ser impermeável, pois ele tem que te tocar, não intangível e sim palpável. Palavras difíceis dão uso de sabedoria humana, ainda que eu ache usar vocabulário coisa bacana. Só que não tem mais nada que me engana quando rugiu o leão dessa savana, que é o leão de Judá, o leão que em Judá, de Judá para o mundo, dominou toda a terra. Eu tenho que entender que a paz que ele pode me conceder não depende da guerra. Então eu já fiz uns 5 tipos de flow, mas nada se compara com o assunto e o mistério que ele revela. Ele é mais, ele
ele é o caminho, ele é a porta e não entra pela janela. Ele é o bom pastor, você precisa ter ovelha. Se ele é a palavra, você abre a sua orelha. Agora, o dia que ele abrir sua voz, vai morrer o teu eu, pra que através de você viva o nós. Mas por enquanto, somos nós. Eu, tu e ele, somos três, mas ele é três somando, dá cinco. Então, não tô mais nem entendendo o assunto. Se eu começar a delirar nas palavras, acho isso rico, por isso com as palavras eu brinco, não é brincadeira. Minha realidade vai além da fronteira e cada um luta da sua maneira, mas Jesus é o primeiro soldado a te proteger na trincheira. Ele tem um plano pra você, e esse plano é só você quem tem acesso. Por mais que você tenha lido isso um dia na bandeira, a ele pertence a ordem e ele quer ver teu progresso.
Porra!
Tá bom?
Senhoras e senhores, esse daí foi o Laura MC, o melhor MC que eu já conheci.
Ah,
de
isso.
Verdade, na minha prateleira tá ali, ó. Ah, Laura MC,
olá, olá.
MC que da é? Chiadão. Show de bola.
Meu mãe.
Não, Laura MC, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Show de bola, que é difícil alguém que rima. Geralmente as rimas são de ataque, um atacando o outro, um perdendo na primeira fase. E então...
Eu queria antes de vocês encerrarem, sei que o tempo já passou aqui. Muito obrigado pela paciência aqui comigo. Pode me convidar que eu venha mais vezes e me sentir em casa com vocês aqui. E, cara, que Deus continue abençoando, elevando vocês a todos os níveis, cara. Acredito que Deus, ele faz questão de elevar a verdade dele, né? E aqueles que falam a verdade devem ser promovidos. Acho que é justo que isso aconteça. Quando vocês... Vou fazer só um pedido, né? Como aquele ladrão que falou, né? Lembra de mim quando tiver lá no seu reino, né? O meu pedido é assim, quando o Thiagão vier, vocês me chamam pra eu conhecer ele.
Não, fechou.
Muito obrigado.
E vai vir em breve, hein? É spoiler, hein? É spoiler. O Thiagão vai estar em breve com a gente.
Vocês me chamam daí, tá bom.
Mas então, pessoal, lembrando, agora aqui a gente vai estar dando encerramento, né? Entrando aqui pra parte final. E assim, aí vai ter a batalha, caso eu ganhe, vocês fiquem com ela. Mas antes da gente encerrar, a gente quer agradecer a todos vocês aí, né, que estão ajudando a gente, porque a gente chegou no 2K justamente porque vocês sempre estão ajudando, compartilhando, comentando, assistindo, né? E a gente tem certeza que às vezes ali um vídeo que a gente solta dá 30 visualizações, mas eu sei que uma pessoa tá vendo e tá sendo alcançada, tá sendo transformada, e é pra isso que a gente tá aqui, né? Não é pra 100 mil, mas às vezes pra uma vida. E vocês, gente, que quiserem também, isso daqui a gente não falou, ó, a peita do holandês, quiser comprar uma peita, quiser ter a sua peita do projeto, um copinho, tá? Um copinho, ó. Só vocês, aqui no link vai estar lá, ou no Instagram Holandês Stores, vocês comprar o de vocês, garantia de vocês, pra andar chique e elegante. Fechou, galera? Já agradeceu o Lauro, ó.
O Lauro.
Agradeceu o Lauro pela presença, né? Por ter vindo aí com a gente, ter colado, passado essa visão, que nem eu falei, semana que vem aí as batalhas vai pegar fogo, agora eu vou dar uma treinada aqui pra mim poder ganhar a seletiva do holandês e batalhar no Street of Styles, fechou? Salve pra todo mundo, Veraldo. Não,
Mateus.
Não apaga não, fica gravando, você parou? Ah, agora já era, agora, gente, você viu? Falta de profissionalismo, gente, dos meninos.
Você que tá apavorado. Você que tá apavorado. Ela não fez nada. Calma o coração, meu nobre.
Vamos, gente. Vai, Everaldo. Vai que eu tenho que bater no cara antes do celular acabar.
Pessoal, obrigado, tá? Pelo esse 2K. Vocês são lindos e maravilhosos. Continue com a gente. O ano está apenas começando. Nós vamos ter mais pessoas aqui. E você pode ser o próximo, hein? Tenha uma história bacana, seja uma pessoa influente como o nosso Lauro, que não é o Mauro, é o Lauro, que já faz parte aqui da nossa equipe, tá? Mauro, muito obrigado. Tamo Flor junto.
Capivara.
Se eu levantar aqui, é porque ele tá perdendo a batalha. Vamos lá.
Fechou, gente? Agora nós vai lá. Calma aí, não para de gravar, não. Você deixa gravando, ele já deu, daí nós vai cortar o final se eu apanhar, entendeu? Vamos ver qual beat que é esse daqui. Calma aí, Oziel, tá acabando. Ó.
Oziel com esse rajão, né? Cansado.
Oziel tá cansado.
Já era. Quem que vai começar?
Ímpar.
Vamos ver se dá pra você. Aqui, ó.
Já que você tá treinando.
No sofá.
Então agora, eu chego rima aqui na hora. Você pode ver, meu mano, que eu gosto de jogar bola. E depois dessa rima, você vai embora. Por isso agora eu chego...
Não tira daí.
Ai, eu rimei.
Joga bola, mas você tá de noite rimando com o sol.
Você é tão bom jogando bola, parece um atleta de futebol jogando basquetebol. Isso é um trap, você nunca achar na base, por isso que agora eu sou teu ponto final. Isso. Esses são apresentadores diferentes. Aqui tem o Danilo Gentili e o Pedro Bial.
Pedro Bial, sou improvisado, mas não dá nada porque eu sou milionário. Eu não importo, chego na base, se liga meu parceiro que aqui nós é kamikaze. Eu chego agora no improvisado, eu jogo basquete, futebol porque sou bom em tudo que faço. Não encaixei no beat.
Você é bom em tudo que faz. Olha só, isso foi indecente. Bom em tudo, eu nunca vi um clínico geral que é premiado mundialmente. Essa é a grande diferença, então. Só pra ver como você é um grande exibido, o Pedro Bial não era elogio, porque até do BBB você foi demitido.
Fui demitido, mas eu não sou cruel. Eu não digo da terra, mas sim do céu. Agora eu digo do céu no improvisado. Não quero prêmio na terra e sim lá ser premiado. Tem mais um verso. Se liga, meu parceiro, que aqui não me desespero. Não desespero, então eu falo pra vocês. Semana que vem sou campeão do holandês.
Você faz tudo no céu, sim? Nem você acredita. Por isso que você fala sorrindo. No céu ele vai fazer tudo. Cuidado, Arcanjo Miguel, que a joia rara tá subindo. Então eu te mato e vamos ver se você faz. Antes que eu cause teu fim, vamos ver que você chega no céu. É igual o Serafim e faz a função do querubim.
Faz a função do querubim, chega aqui no sapatinho. Aí, Miguel, dá um descansinho. Deixa aqui eu trabalho. Se liga, que eu pago teu salário.
Vamos excluir.
Esqueça.
Desliga, eu apanhei, eu vou cortar.
É porque a rima foi anti-vibe. Tava em outro clima, entendeu? Daí foi... Ninguém tava na vibe da rima.